Faixa 19, capítulo 8, O poder da palavra. Os filhos e filhas de Deus precisam tomar consciência profunda da sua verdadeira origem, filiação, direitos, deveres, obrigações e, consequentemente, de sua hereditariedade divina. O primeiro passo a ser dado nessa direção é estabelecer contato diário com as hostes do Senhor. Pelo exercício da palavra falada, no mínimo, são necessários 20 minutos por dia para o estudante começar uma interação de troca de energia cósmica através da palavra, elevando, assim, sua energia densa aos planos espirituais, recebendo-a de volta, purificada, refinada, leve. A elevação da energia do plano da matéria para o plano do espírito é chamada espiritualização. O rebaixamento da energia do plano espiritual para o material é chamado materialização. Como o Filho de Deus pode realizar seu plano divino sem materializar a energia divina? Ele necessita ter casa, carro, telefone, dinheiro para estudar, comprar livros, viajar, fazer cursos, ajudar os que têm menos. Ele tem direito a tudo isso e muito mais. É desejo do Pai Celestial que seus filhos tenham conforto e opulência. Não é errado ter muito. Errado é o apego à matéria, que é materialismo. Muitos espiritualistas têm o hábito de dizer, abre aspas, eu não preciso de nada, só desejo meu desenvolvimento interior, fecha aspas. No entanto, isto está errado, pois a falta de ambição é uma das maiores causas da pobreza. A ambição é um sentimento negativo quando o propósito é egoísta. Os filhos de Deus precisam assumir posições de liderança e de comando no mundo, ajudando a curar as nações, proteger as crianças, orientar a juventude, enfim, construir um governo divino em todas as áreas. Está faltando autovalorização, ambição e audácia. É necessário dissolver os véus de Maia, abre parênteses, da ilusão, fecha parênteses, que embaçam a visão e impedem os filhos da luz de ver o tesouro oculto à sua disposição na profundeza do próprio ser. O tremendo poder da mente, do desejo, da visualização, da imaginação, da vontade, da devoção. Gradualmente, os véus de Maia podem ser queimados pelo fogo sagrado, magnetizado pelo poder da palavra, oração e amor. Deus enviou o conhecimento dos decretos para contrabalançar este ciclo de trevas, do materialismo e da decadência. É uma forma dinâmica e ritmada de oração. Ritmo é poder. Quando o exército de Napoleão marchava sobre uma ponte, esta caiu, derrubada pelo ritmo. A palavra de um grupo, em uníssono e ritmada, derrubou os muros de Jericó e pode também colocar abaixo os muros de limitação da consciência humana. Decreto é um édito, um regulamento. Decretar é comandar a energia de Deus com a autoridade crística de um filho responsável. É magnetizar determinada qualidade de energia e projetá-la como um raio, exatamente no âmago da adversidade, explodindo as trevas. Isto precisa ser feito com a confiança de quem sabe que tem o direito adquirido pela união com a luz de Deus no seu próprio coração. À medida que o estudante da luz começa a testar o poder da palavra, dos decretos, da chama violeta, da luz que habita em seu coração, ele percebe a mudança na própria vida e até mesmo em sua aparência física e na forma de ver o mundo. A maioria dos decretos é composta de três partes. Primeiro, o preâmbulo do decreto, que traz a invocação inicial, após o qual os pedidos pessoais podem ser direcionados. Segundo, o corpo do decreto, que deve ser repetido muitas vezes como se fosse um mantra. Terceiro, o selo final, para proteger a energia magnetizada. Observe a ação dos decretos na vida de Silvana. Ela era uma senhora de 50 anos, bonita e conservada, de família muito rica, e quando nos procurou, havia perdido tudo. marido, casa, carro, roupas, joias, tudo. Estava morando de favor no sítio de uma amiga, na periferia de Curitiba. Fez um curso conosco, mudou sua forma de pensar, começou a centralizar sua atenção no Deus interior e a fazer decretos da chama violeta e do raio azul diariamente. Pouco a pouco, foi melhorando seu ânimo, curou a depressão, tornando-se mais corajosa, mais fortalecida e confiante. Porém, a situação econômica continuava a mesma. Ela começou esse trabalho em outubro e um dia, às vésperas do Natal, me procurou dizendo: "Ah, eu estou muito triste, sem dinheiro, e eu queria tanto passar o Réveillon no Rio de Janeiro para matar a saudade dessa cidade que eu amo demais, onde já morei e fui tão feliz." Eu disse a ela: "Faça uma carta a Saint-Germain pedindo para passar o Réveillon no Rio." Abre parênteses. À frente, ensino como fazer esta carta. Fecha parênteses. Ela fez, e alguns dias depois, parou na porta de seu sítio uma Mercedes dirigida por um motorista impecavelmente uniformizado. Ele disse: "Dona Silvana, consegui com dificuldade encontrar seu endereço. O meu patrão, Dr. Luiz Renato, pede que a senhora ligue para ele imediatamente. Vou levá-la até um telefone." Ela foi. Era um velho amigo que Silvana não via há muito tempo. Ele disse: "Silvana, preciso de você. Vou passar o Réveillon no Rio de Janeiro. É uma belíssima festa e eu não posso recusar este convite, mas não tenho uma companhia feminina e conto com você." Luiz Renato deu a ela a passagem, estadia e ainda um belo vestido. Este acontecimento trouxe-lhe uma boa dose de ânimo para enfrentar suas dificuldades. O tempo passava e ela continuava exercitando o poder da palavra diariamente e às vezes desanimava. "Ah, eu estou melhor em vários aspectos, mas a falta de dinheiro é difícil e eu não vejo solução." Não era fácil naquela idade. Um dia surgiu um trabalho, mas pagavam tão pouco e para vir daquela distância onde ela morava não seria possível. Contudo, Silvana foi persistente e continuava invocando os mestres e arcanjos. Os meses passaram. Certa ocasião, ela recebeu um recado do ex-marido para que estivesse na manhã seguinte na casa de uma amiga, esperando o telefonema dele. Silvana, nem ao menos, sabia do paradeiro deste homem. No dia seguinte, conversaram por telefone mais de uma hora. Ele estava em Paris e queria vê-la. Convidou-a para passar 10 dias lá. Enviou a passagem. Ela foi e não voltou. Reataram o casamento, viveram alguns anos no exterior e hoje vivem novamente no Brasil, muito felizes. Esta é a história de Silvana. Ela estava com muitos problemas, sem saída, não via solução. Entregou seus problemas aos mestres e fez a sua parte, que era decretar, pedir diariamente. Alguns perguntam: por que temos que ficar recitando os decretos? Não basta falar uma vez e Deus já escuta? É preciso compreender que cada um deve desfazer seu karma negativo, liberar a energia que foi mal qualificada pelos pensamentos, sentimentos, palavras e ações errôneas durante séculos. Precisamos desmanchar os nós que criamos em nossas vidas, passadas e presente. Os mestres ajudam, porém a grande lei não permite interferência no livre-arbítrio. Deus respeita a nossa vontade, permitindo nossas decisões, estejam elas certas ou erradas. Ele não quer robôs. Ele quer que seus filhos aprendam com a consequência dos próprios atos. Com a recitação dos decretos, a energia de Deus vem, purifica e dissolve os problemas. É importante compreender que a oração, súplica, recitação de mantras e decretos magnetizam a luz purificadora de Deus aqui, para o plano físico. A energia do espírito não atua sem o cálice da matéria. Os quatro corpos inferiores do homem, o corpo da memória, o corpo mental, o corpo emocional e o corpo físico formam esse cálice para receber a energia do alto, magnetizada por um trabalho devocional. A devoção deve ser desenvolvida, pois toda oração torna-se mais poderosa quando é carregada de amor e devoção. Os devotos são muito ridicularizados, justamente porque devoção é poder. Esta é uma das armas da falsa hierarquia para inibir a devoção dos filhos da luz. Muita gente tem a seguinte experiência. Vivenciando uma situação desesperadora, dirige-se a Deus com intenso amor, clama por justiça com indignação espiritual, força, emoção ou grande devoção. E a resposta é poderosa, imediata, surpreendente, quase um milagre. Por quê? É importante analisar os elementos que causam tal resultado. Compreender o que ocorre nessa troca de energia com Deus é descobrir uma chave que poderá funcionar todas as vezes. Nesse pedido, houve emoção devocional, confiança, expectativa de resposta, força energética. Agora, observemos esta outra lei. Com a mesma força e intensidade que a energia é elevada, ela voltará. É conhecida aquela ilustração do bruxo mexendo um caldeirão fervendo. Isto simboliza o ódio fervente no coração do mago negro. O oposto é verdadeiro. É necessário amor fervoroso para dissolver as criações errôneas do passado. Imaginemos um cabo de telefone que leva mensagem, pedidos e orações para os planos superiores. Esse cabo tem um certo tamanho e leva determinada porção de energia que voltará purificada, transformada em luz e bênçãos. Porém, será a mesmíssima porção de energia que voltará projetada, também com a mesma intensidade com a qual foi elevada. Existem bloqueios criados pela mente humana que são como blocos de cimento e precisam, às vezes, de cargas energéticas mais fortes para dissolvê-los. Sendo um filho de Deus e co-criador junto com o Pai, consciente dessa lei, o homem pode criar um mundo melhor para si, para os seus e para a posteridade. Para isso, ele precisa compreender que Deus é palavra e a palavra é Deus em ação. A palavra cria, destrói, limpa, lava, purifica, liberta e direciona. Para se tornar um cálice da luz purificadora de Deus, é preciso invocá-la. A palavra é um cálice para a energia e espírito. Lembre-se de que Deus deu o comando do mundo a seus filhos e filhas. Quando um filho de Deus pensa ou sente que seus pedidos não são ouvidos e respondidos, ele deve clamar, exigir, comandar, gritar, se quiser. Da mesma forma que ninguém deseja a interferência dos pais terrenos em sua vida, certamente a intercessão do Pai Celestial e suas hostes não seria bem aceita. Pode-se, assim, perceber que basta a pessoa invocar os arcanjos diariamente, entregar a eles seus problemas e a vida começará a ficar mais leve. É mais fácil, abre aspas, acender, fecha aspas, a luz espiritual do que acender a luz da sala. Esta requer caminhar até o interruptor. Porém, para, abre aspas, se ligar, fecha aspas, à luz divina, basta dirigir o poder da atenção ao Deus no seu coração ou às suas hostes celestiais, isto é, mestres, arcanjos, Elohim. Colocar a atenção nas hostes de Deus é como ligar um botão para ativar o macrocosmo. E pronto! A luz ilumina não só a consciência daquele que a invoca, mas também de todos que o cercam, toda a sua roda familiar, social e profissional. O poder da devoção. Em certa ocasião, quando encerrei uma aula, reuni-me a um grupo de participantes e ficamos conversando. Marina, que frequentava nossas reuniões há alguns anos, contou-nos. Gente, ontem obtive uma graça maravilhosa do Arcanjo Miguel. Imaginem vocês que o meu marido e eu, por razões diferentes, de repente ficamos sem carro. Ele vendeu o dele e o outro ainda não chegou. O meu foi para o conserto e parece que vai demorar. Temos 3 crianças para levar à escola. Não há condições de pegar táxi e nós dois trabalhamos. Ao invés de me preocupar, pedi a São Miguel que me arrumasse um carro. Para minha surpresa, à noite, meu marido chegou do trabalho em um belo carro importado. Seu chefe, vendo-o nesse apuro, sem que ele pedisse, fez questão de lhe emprestar um de seus carros. Todos comentaram alegremente essa graça tão rapidamente conquistada. Porém, Rosana, uma jovem que atravessava problemas bem difíceis em seu casamento, me falou enciumada. Ora, eu decreto todo dia, São Miguel, peço tanto e ele não me dá resposta. Disse a ela: Rosana, querida, talvez você deva colocar mais emoção e devoção em sua prece. Lembre-se que a resposta vem com a mesma intensidade em que o chamado for projetado. Era uma sexta-feira e nesse final de semana a vida dessa jovem daria uma tremenda reviravolta. Somente na terça-feira tive notícias, quando ela me ligou de outro estado, dizendo: Quando você saiu, eu me dirigi ao altar e clamei intensamente a ajuda de São Miguel. Disse a ele que eu não suportava mais aquela situação do meu casamento e precisava ver alguma coisa que me ajudasse a tomar a decisão correta. Em seguida, fui para o meu trabalho e logo mais tarde, o que é absolutamente incomum, precisei ir ao banco no centro da cidade. Qual não foi minha surpresa quando deparei com meu marido abraçando carinhosamente uma jovem enquanto conversava alegremente. Fiquei estarrecida, pois jamais passou pela minha cabeça que isso pudesse ocorrer, e pensei: Eu disse a São Miguel que precisava ver algo que me ajudasse a compreender a razão de meus problemas conjugais e assim tomar uma decisão bem fundamentada. Ele mostrou tão rapidamente, é incrível. Como resultado disso, resolvi terminar essa união, que agora vejo já não existe há muitos anos. Arrumei minhas coisas e vim com minha filhinha para a casa dos meus pais. Hoje Rosana está muito bem, conseguiu um bom emprego e já tem sua casa montada, onde reside feliz e tranquila com sua filha.